Muito bom dia a todos. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês. Como é bom estarmos juntos para essa coletiva de imprensa da Campanha da Fraternidade 2025. Nós estamos na residência episcopal do nosso arcebispo, Dom Moacir Silva. E, a partir desse momento, Dom Moacir fará uma breve explanação para o nosso entendimento sobre o tema e o lema da Campanha da Fraternidade. Depois abrimos a perguntas e também aquelas mídias, aqueles órgãos de imprensa que desejarem fazer uma chamada individual, estaremos à disposição de vocês.
Bom dia a todos, muito obrigado pela presença nesse dia importante para a vida da Igreja. Hoje, com toda a Igreja, iniciamos mais uma quaresma, um tempo especial de preparação para o ponto alto da vida cristã, que é a celebração da Páscoa do Senhor, o Cristo vivo e ressuscitado que caminha conosco. E para celebrar bem esse tempo, temos esse tempo de preparação. A cada ano o Papa prepara uma mensagem para a quaresma. Para esse ano ele criou o tema Caminhemos Juntos na Esperança, juntando a ideia do caminhar juntos, de uma igreja sinodal, juntando com o ano do jubileu que estamos vivendo, peregrino de esperança. E a certa altura o Papa nos diz, nesta quaresma, Deus pede-nos que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. Perguntemos-nos diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos ao serviço do Reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se com gestos concretos temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quantos se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é um apelo da conversão à sinodalidade. No Brasil, há mais de 60 anos, o tempo da quaresma é marcado pela realização da campanha da fraternidade, que é justamente um meio que ajuda os cristãos a progredir no caminho da conversão. A cada ano, a campanha da fraternidade, então, nos traz um tema de reflexão, e nesse ano, fraternidade e ecologia integral. A campanha tem sempre esse texto base, que é a grande orientação da campanha. Ele é sempre estruturado, ele parte de um objetivo geral, depois esse objetivo geral é distribuído em objetivos específicos, e depois segue então as três partes do texto. A primeira parte é dar uma olhada na situação. A segunda parte do texto é justamente o discernir a partir da palavra de Deus, a partir do ensinamento da Igreja, discernir possíveis caminhos para responder ao tema da campanha, que é fraternidade e ecologia integral. E a terceira parte, então, o texto base apresenta propostas concretas. A nível pessoal, portanto, para cada pessoa, para cada cristão, a nível comunitário e depois também a nível da boa política. Então, em três âmbitos, o texto apresenta propostas concretas para que se possa viver integralmente a campanha da fraternidade, que tem o seu ponto alto no tempo da quaresma, mas que não se reduz ao tempo da quaresma. A Igreja no Brasil, ao longo do ano, vai refletindo, aprofundando sempre mais os apelos da campanha da fraternidade. Portanto, fraternidade e ecologia integral tem seu ponto alto nesta quaresma que começamos hoje, mas vai alimentar a reflexão da Igreja do Brasil ao longo de 2025, o ano do jubileu, o ano santo, o ano da graça de Deus. Como objetivo geral, a campanha nesse ano diz o seguinte: qual o seu objetivo geral? Promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Ouvindo o grito dos pobres e da terra. Não é preciso pensar muito para a gente olhar e detectar essa crise socioambiental. Pensa, por exemplo, no ano passado, em maio, aquelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que ceifou vidas. Pensa que na nossa região, no final de agosto do ano passado, que no último final de semana, as queimadas que parecia querer entrar dentro da cidade. Vivemos intensamente essa situação, que é fruto, é resultado de não cuidarmos da casa comum, de não cuidarmos da ecologia integral. Por isso, essa campanha convida à conversão. Quaresma é tempo de conversão. E a campanha convida a uma conversão à ecologia integral. É um grito da natureza, é um grito dos pobres, é um grito de Deus. Porque a casa comum, como assim chamamos, é a obra da criação. E Deus, quando criou o mundo, criou tudo, viu que tudo era muito bom. O problema é que os homens estragam um pouco, se não muito, as obras bonitas, boas de Deus. Daí a necessidade do chamado, do convite à conversão integral. E Quaresma é justamente esse tempo especial que nos convida à conversão. No Brasil, então, a Igreja neste ano convida os seus fiéis a percorrer o caminho da conversão, passando também pela ecologia integral. E esse texto, base, a orientação desta campanha está fundamentado, baseado nessa encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é sobre o cuidado da casa comum, que neste ano está completando 10 anos, foi publicado em 2015, e vendo que poucos passos foram dados nessa questão, há 2 anos atrás o Papa Francisco escreveu um novo texto, uma exortação apostólica, Laudato Deo, sobre a crise climática. Então, veja, a Igreja preocupada, sendo uma voz no mundo, chamando a atenção para a crise climática. Aqui no Brasil, então, hoje, iniciamos esta campanha da fraternidade, vamos nos debruçar sobre isso. Aqui no estado de São Paulo, hoje, está sendo lançado este guia de organização da pastoral da ecologia integral. O estado de São Paulo tem uma comissão pastoral sobre a ecologia integral, que fez um caminho e hoje, por ocasião da abertura da campanha da fraternidade, está lançando este guia. É um texto muito claro, muito prático, e lanço aqui um desafio. Seria muito importante que nossas comunidades, nossas paróquias, tivessem como um gesto muito concreto da campanha da fraternidade esse ano, criar um grupo, uma pastoral da ecologia integral lá em cada paróquia. É um desafio que lanço para a nossa arquidiocese e o caminho está aí. Temos um texto, como disse, muito bom, muito tranquilo e uma resposta aos apelos da campanha desse ano. Era isso que gostaria de deixar para vocês e me coloco à disposição, então, como também o padre e o diácono e mais membros da comissão da CF, para responder aquilo que acharem importante colocar.
Vocês, a imprensa, sempre gostam de nos perguntar sobre pontos práticos de aplicação da campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade já existe há 62 anos e é a nona vez que a igreja toca nesse tema da ecologia. E como disse nosso arcebispo, porém agora com esse diferencial, ecologia integral. Nós temos a ecologia verde, a criacional, a humanitária, a econômica. E aí vem o Papa Francisco e diz que nós temos que despertar, porque tudo está interligado. Nós vivemos nessa casa comum, que é o planeta Terra. O planeta pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem ele. Portanto, se Deus viu que tudo era muito bom quando ele criou, nós precisamos converter agora o nosso olhar sobre a criação e ver que realmente tudo é muito bom e, por isso, cuidar melhor. Então, num primeiro momento, nós queremos levar para a igreja e para fora da igreja reflexão, um despertar, para que depois nós possamos também investir em iniciativas práticas. Nós já reunimos a arquidiocese agora em janeiro com muitas lideranças e capacitamos os nossos leigos das nossas paróquias. Agora, a partir de hoje, começa a reflexão e, assim que terminar a campanha, a quaresma, começam os projetos das nossas comunidades, onde, com a coleta do Domingo de Ramos, nós investiremos em projetos que vão trabalhar com a ecologia integral. Então, a igreja aqui em Ribeirão Preto e no Brasil inteiro quer refletir e também atuar. Que a gente possa, apesar de saber que a campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica, ela se expande para toda a sociedade civil, para outras igrejas, para outras religiões e todos os organismos onde nós, seres humanos, atuamos. Alguma pergunta?
Bom dia. Bom dia. Haverá algum evento, uma caminhada, como geralmente acontece na campanha da fraternidade? Isso não vai acontecer, alguma caminhada de todas as comunidades com o objetivo?
Sobre a campanha não está programado, mas esse ano é um ano de caminhadas, porque é o ano santo, o ano jubileu, então as peregrinações que vão acontecer nas igrejas indulgenciadas. Eu sei que no passado senti uma prática de uma caminhada, a campanha da fraternidade, de toda a arquidiocese. Tem forania que realiza essa caminhada ainda hoje. Não saberia dizer quais vão realizar esse ano, mas é uma prática no sentido de levar, chamar a atenção para a temática da campanha. Nesse caso, a ecologia integral.
É, de fato, como dizia Dom Moacir, no passado nós tínhamos algumas iniciativas no plano diocesano, mas nós começamos, a partir de um bom tempo, a investir nas iniciativas das foranias e das paróquias, que atingem bem mais, e eles começaram com muita criatividade a desenvolver essas iniciativas. Em rádios comunitárias, em datas mais especiais, levando, por exemplo, ao plenário das câmaras municipais. E isso tem se multiplicado e atingido muito mais do que, às vezes, as dificuldades e os limites de um evento diocesano.
Eu tenho uma pergunta
para o
padre e uma pergunta ao Moacir. O senhor citou que alguns projetos vão ser colocados em prática depois, no final da campanha, no final da quaresma, né, do Domingo de Ramos. Já dá para falar sobre quais são esses projetos, de que maneira eles vão atuar na comunidade?
Todos os anos, no Domingo de Ramos, toda a coleta do final de semana das nossas paróquias são dirigidos para um fundo de solidariedade. Uma parte vai para o nacional, uma parte fica aqui na nossa arquidiocese. Tendo contabilizado, é que nós fazemos essa divisão, como de costume, E aí, as paróquias e muitas entidades, que muitas vezes não são nem católicas, elas então candidatam, né? Elas depositam os seus projetos, que são analisadas pelo arcebispo e por uma equipe, e aí sim são contempladas com valores, eles aplicam e depois prestam contas para nós. Então, para ter ideia, na edição do ano passado, 2024, nós contemplamos perto de 20, 22 projetos, né? Num percentual aí de mais de 40 mil reais que foram investidos. Então, a gente sempre tem essa esperança de muita coisa boa sendo desenvolvida.
Esse ano, então, você dá prioridade para os projetos ligados ao meio ambiente?
Sempre ligado ao tema e ao lema.
O arcebispo,
o tempo quaresmal é prever 2 dias de abstinência de carne e de dia de jejum. É a quarta-feira de cinzas, hoje, por exemplo, e a sexta-feira santa, né? Muitas pessoas, além desses dias, também programam uma espécie de um ato de mortificação, vamos dizer assim. Ou suspender um tipo de alimento, suspender alguma coisa que a pessoa gosta, né? Isso tem o sentido de fazer a pessoa crescer no autodomínio, para vencer não só essa questão, mas para vencer o pecado, por exemplo. Né? Então, normalmente as pessoas fazem isso, é um valor. Só isso não basta. Às vezes a pessoa faz um esforço danado, ah, bom, não vou comer chocolate hoje na quaresma. Alguém faz isso, né? Mas depois não está preocupado na relação com os outros. Não muda nada no comportamento. Então, esse tipo de sacrifício não tem valor. Porque é mais, por exemplo, estou fazendo isso, às vezes até para reforçar um pouco o próprio ego, mas não é uma atitude que vai gerar fraternidade, vai gerar relação boa entre as pessoas. Então, a principal coisa que a gente tem que cuidar no tempo da quaresma, que é tempo de conversão, é começar a olhar a nossa relação com os outros. Relação com Deus, relação com os outros, relação consigo mesmo, relação com o mundo criado. Isso, sim, isso ajuda a gente a avançar no caminho da conversão, né? Então, sacrifício por sacrifício não tem valor nenhum, né? O sacrifício que a pessoa faz sempre está em vista de algo melhor, de algo mais. E a quaresma estimula justamente isso.
E em relação às pessoas que retiram toda a carne vermelha, só comem peixe durante essa época? Muitas vezes não é como uma penitência. Isso tem algum significado?
Tem que se virar para a pessoa, é uma opção dela, né? Então, ela, certamente, para fazer isso, atribui um significado importante. Alguém vai atribuir um significado religioso, de conversão, outras pessoas vão atribuir outro significado, né? Mas o significado maior, importante, é para a pessoa. Não que tenha assim um significado universal.
Bom, nós vamos nos colocar em pé então, e depois, se alguém quiser fazer uma chamada individual, nós realmente agradecemos muito a delicadeza de vocês de responderem ao nosso convite, e assim damos por encerrada essa coletiva de imprensa. Muito obrigado.